Olá, prezados cooperados e clientes da Cooperativa Ouro Verde. Saudações cooperativistas a todos que nos acompanham pelas rádios Líder de Maravilha, Rádio Iracema de Cunha Porã e nossa Rádio de São Carlos. Também saudações a todos que nos acompanham pelo site cooperaudioverde.com.br.
Quando o sol nasce no campo, o agro já está em movimento, plantando, colhendo, transformando o trabalho em alimento. E quando o agro precisa de apoio, o Sicoob está lá. Presente, parceiro, pronto para somar. Tem financiamento para custeio, comercialização, industrialização, investimentos, seguro rural e tudo para você produzir e crescer mais. Nessa safra e em todas as que virão, conte com o Sicoob. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Caro cooperado, caro internauta, hoje temos uma pessoa muito especial no Informativo Ouro Verde, que vai tratar de um assunto de grande relevância, que é assunto do nosso dia a dia, assunto polêmico muitas vezes, e um tema que é pauta no nosso dia a dia, nas empresas e nas nossas famílias. Trata-se da questão financeira. Nosso entrevistado é o Ervino Voit, de São Carlos, um grande parceiro de longa data da Ouro Verde, Sebrae, Senar, nos programas de juventude cooperativista e que tem atuado na educação financeira, na formação dos jovens e das mulheres. Ervino, seja bem-vindo ao Informativo Ouro Verde, sua saudação aos nossos ouvintes e internautas.
Minhas saudações a todos os ouvintes do Informativo Ouro Verde e sejam bem-vindos a essa conversa.
Isso aqui também entre um café e outro, vamos conversando um pouco com o Ervino. Ervino, do que trata a educação financeira? O que é isso conceitualmente, assim, a sua origem, a sua importância?
Essa é uma conversa bem comprida, até a história bem comprida. Por quê? Isso começou lá com os nossos antepassados, lá no processo de imigração. E de lá, desde desenrolar essa história, houve uma concentração em trabalhar, em desbravar a nossa região oeste catarinense. E aí teve consequências esses excessos de trabalho que foi passado de pai para filhos, né? E que a gente acabou impregnando fazendo com que isso virasse verdade, só trabalhar. E acabamos por deixar meio de lado a parte de gestão e das próprias atividades e também do dinheiro, né? Então, aí, o que dá para fazer para resolver essa situação? Tem bastante possibilidades, né? E aqui temos um problema bem grande também, que na escola a gente não tem, não recebe informações sobre educação financeira.
De como lidar com o dinheiro, exatamente. De como gastar, até reforçando a sua fala inicial, o trabalho antigo no meio rural estava muito associado à força e à quantidade de trabalho, a renda era proporcional ao número de enxadas, vamos dizer assim. E essas coisas mudaram muito e hoje tem outras formas de você gerenciar e trabalhar na busca do melhor ganho financeiro.
Né? Nela, perfeito. Então, o que nós precisamos para resolver financeiramente a nossa situação e atividade e propriedade? Então, nós temos que fazer a gestão do dinheiro propriamente dito, que é criar o hábito de anotar, que é um primeiro hábito, organizar, então, as finanças pessoais e da propriedade, das atividades, anotando as receitas e despesas, então as receitas, as entradas, todas as entradas de dinheiro da propriedade e também as despesas da propriedade e despesas pessoais. E
aliás, aqui, é uma coisa importante isso. As pessoas não têm separado os dois caixas, né?
Isso, exatamente. Então, isso é muito importante, a gente separar o que é o nosso dinheiro do dinheiro da propriedade, das atividades, que é a empresa rural que está funcionando. Fazendo isso, você já dá um primeiro e importante passo aí. Ao anotar, então, quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai através dos custos, dos gastos e quanto sobra, né? Acho que esse é um item interessante. E aí entra um detalhe interessante. Na gestão do dinheiro, um item relevante é o emocional, né? Porque muitas vezes pela própria falta dos controles que as pessoas não têm, então acaba usando o emocional e acaba gastando um dinheiro que não tem, né, para comprar, de repente, muitas coisas que não precisam, até para mostrar para quem não gosta. Isso. Né? E acho que é assim que
isso
funciona.
Isso é muito verdadeiro, né, Vini? E você acha que muitas pessoas hoje agem por impulso na compra? Há muito essa incidência de comprar por impulso?
Muito, muito, muito. Até estou lendo um livro, nós estamos diante de um aqui, o dinheiro é emocional, justamente. Né? Então, muitas decisões são tomadas emocionalmente, né? Às vezes por outros problemas decorrentes no dia a dia, frustrações, emoções não resolvidas, e acaba comprando. Isso serve como um, vou dizer assim,
uma fuga.
Uma pequena fuga e temporária, que resolve temporariamente a situação e só assim, cria outros problemas financeiros que só se agravam ao longo do tempo, né? Uhum. Então, aqui uma das coisas, assim, voltando às entradas de dinheiro e os custos, para apurar quanto sobra. Então, tem que viver, digamos assim, de uma forma muito simples, né? Se você tem contas, dívidas a pagar, então tem que simplificar, minimizar os seus gastos, né? Viver de uma forma mais simples, sendo bastante criterioso ao adquirir novos itens de consumo, né? E também, porque aí a ideia é nós buscarmos apurar sobra, dinheiro, né? Porque depois, no momento, nós vamos continuar na conversa, poupar, o ato de poupar, que isso é um esforço. Poupar é deixar de gastar hoje para gastar amanhã. No futuro, você vai decidir sobre quando, né? Mas para criar reservas, né? Vou falar um pouquinho. Então, nesse meio tempo, além de fazer essa gestão, é estudar. Porque como nós não aprendemos na escola, e dos pais a gente aprendeu aquilo que os pais sabiam, que também não era muito, porque é o que eles também aprenderam com os pais deles, e como a escola também não os ensinou, então nós precisamos estudar sobre investimentos, conhecer, né, estudar é a melhor forma de investir em conhecimento próprio, para desenvolver uma inteligência financeira e emocional, né? Ressaltando isso, a mentalidade da riqueza, tá certo? Então, organizar as contas, os financiamentos, os custeios lá da propriedade, as contas de casa, fazer uma lista com número da conta, o nome da conta, data, valor, somando e totalizando tudo isso, né? Quanto estamos devendo, se estamos devendo, para ter uma noção, e quais os prazos, então, que a gente tem para fazer isso fluir, né? Priorizar os pagamentos, estes pagamentos, não fazer novas contas, acho que é um negócio interessante, e se tiver que pagar, então, pagar aquelas, por primeiro, aquelas que tenham os juros mais altos, né? Então, porque nós estamos vivendo uma época de Selic, de taxa de juros altas, e que quase fica proibido investir, né? Fica difícil de investir, porque o custo do dinheiro, que é o juro, ele se torna caro. Então, se você, as coisas estão inflacionadas, tá certo? Então você já vai pagar caro por aquilo que você for comprar, e se tiver que financiar, vai pagar, o custo do dinheiro vai se tornar alto, né? Que é o juros, tá certo? Então vai pagar duas vezes alto essa conta aí. Tá certo?
Que era já caro, fica mais caro por conta da inserção dos juros na.
Perfeito. Então aqui entra um critério muito interessante. Ao não fazer novas contas, três perguntinhas a gente deva se fazer na hora de tomar a decisão, né? Eu quero, eu posso, eu preciso, né?
Essas três perguntinhas. Quais são as perguntas para o nosso ouvinte ficar bem claro antes de comprar?
Isso. Eu quero, eu posso, eu preciso. É, então, se ao fazer essas três perguntas, pelo menos em uma tiver um não, você já tem que repensar e reestudar o assunto, porque não tem um critério de sustentação, tá certo? Beleza. Então, buscar sanear as contas, conseguir poupar, né? E aí buscar, ao poupar, nós ganhamos uma primeira possibilidade de começar a investir. Então, o dinheiro, ele, uma vez poupado, ele não pode ficar parado, né? Nós temos uma taxa de juros altas que pagam rendimentos também altos. Aliás, esse é um bom momento, inclusive, para fazer investimentos, né, de guardar e multiplicar o dinheiro.
Quanto deve, eu recomendava poupar por mês ou por período? O que é que você recomenda? Como é que é a tua orientação nesse sentido?
Depende de cada um. Então, o importante é primeiro saber assim, o que que cada um tem de renda, de custo e o que que sobra. Então, sobra? Beleza. Sobrou quanto? Daí, desse dinheiro que sobrou, ainda eu tenho que fazer umas destinações. Certo. Então, primeiro, aquele dinheiro que eu vou necessitar gastar ele, pagar contas no curto prazo, então eu posso fazer um tipo de aplicação, investimentos em aplicações mais automáticas que dá liquidez e assim disponibilidade do dinheiro, né, para uso imediato, porque você vai precisar, né, no curto prazo. Já aquele que você vai fazer de repente para um investimento de mais longo prazo, ou pensar até numa aposentadoria ou num complemento de aposentadoria, ou até para adquirir uma coisa maior, né, porque de repente a gente deva poupar uma parte. O item é grande, né, em termos de valor, então eu vou poupar durante um bom tempo, né, então acumular, mas enquanto eu tô acumulando esse dinheiro, ele não pode ficar parado, ele vai estar aplicado e se multiplicando, né, rendendo a seu favor. Então essa é a ideia. Rendendo juros ou dividendos, depende do tipo de aplicação que a gente vai fazer. Mas antes de pensar em investir, nós precisamos fazer uma reserva financeira, tá certo? Isso é uma coisa importante. Então essa reserva financeira, ela não deixa de ser uma proteção financeira, né? Que quantas vezes a gente se aperta por pouco dinheiro, né? Eu tenho que ter reserva, né? Eu tenho família, às vezes tem casos de doença, coisas que se quebram na propriedade ou na residência, né? Então eu tenho que ter essa reserva que te dá tranquilidade para dormir até mais tranquilo, tá certo? A primeira coisa é formar essa reserva. O valor fica a critério de cada um, né? Conforme o movimento de cada propriedade ou cada família, né? E aí, feita essa reserva, daí então eu posso já começar a investir, criar o hábito de anotar, criar o hábito de investir, de poupar, o hábito de poupar e investir para multiplicar, porque o investimento é o dinheiro que faz dinheiro, que multiplica isso. O dinheiro.
Né? Isso, e essa questão de investimentos, talvez a gente não vai ter tempo para abordar hoje, mas ele vai desde o investimento na propriedade, em equipamentos, maquinários, enfim, em novas áreas, mas até em alternativas muito diferentes de investimento que hoje normalmente não são utilizadas pelos nossos produtores rurais, né, Vini?
Exatamente. Então, uma dos tipos de aplicação seria a renda passiva, quer dizer, à medida que eu começo a investir, então você está colocando dinheiro para trabalhar. A renda ativa é você trabalha para produzir a própria renda, o teu próprio dinheiro. A renda, colocando dinheiro para trabalhar, você tem renda passiva, tem dinheiro trabalhando para você, né? Então, não precisando trabalhar...
O teu esforço físico.
Exatamente, né? Estar lá naquele momento. O dinheiro está trabalhando em forma de várias formas de investimento. Tipo, põe uma casa para alugar, né? Certo. E gerando uma renda passiva. passiva. Tem aplicações que pagam juros, dividendos, é o dinheiro trabalhando para você, né, independente de você estar ou não trabalhando lá, né, ou estar presente lá.
Ervino, então o nosso tempo aqui está no limite, então você pode fazer uma conclusão nesta nossa conversa de hoje, nesses conceitos básicos de gestão financeira, e teremos uma outra oportunidade para falar um pouco mais desses investimentos alternativos que você trabalha ali e conhece, e pode, num momento oportuno, a gente conversar com você sobre isso também.
Muito bem. Então, assim, eu gostaria de, para fechar a conversa aqui, dizer assim que precisamos criar hábitos financeiros. Acho que isso é muito importante, criar esses novos hábitos, porque isso a gente não teve ao longo das últimas gerações. Uma delas de anotar, fazer as contas do dinheiro, né? O hábito de poupar, o hábito de planejar, inclusive, o dinheiro, tá certo? Estudar investimentos e outras formas de investimentos e investir, o hábito de investir. Acho que esse é um foco importante para esse momento aí. Se a gente fizer isso, já damos um grande passo para a melhoria da parte financeira.
Encerramos assim o Informativo de Verde desta semana, agradecendo a todos pela audiência e a cooperação. Na Verde, temos o que há de melhor para você. Voltaremos na próxima semana.